my pieces, heart too broken now to mend. In the middle, under a cold black sky, the sun will only burn for you and I.
Salve, salve, web espectadores do Eplogias Podcast. Estou gravando aqui o primeiro episódio utilizando o novo filho que chegou aqui. Eu sou um cara que adota filhos, entendeu? Eu sou o Brad Pitt da pobreza, mas eu tenho o mesmo sentimento. Eu adoto crianças, cuido e isso me faz bem, entendeu? Então eu adotei mais uma criança aqui. Adotei mais uma criança. Se você não viu ontem no Instagram, ontem do dia que você estiver ouvindo este podcast, né? Vai saber quando você vai estar ouvindo esse podcast. Pode ser que você esteja ouvindo daqui 15 anos. Ontem, deste dia, adquiri um Mac Studio. O que é o Mac Studio? Eu escuto aqui você falando sobre Apple, mas não sei o que é o Mac. O que é o Mac Studio? É um pássaro? É um avião? Não. É um computador da Apple. Que, aliás, é o computador que vai matar o outro Mac grandão, né? O Mac Pro grandão, que não faz nenhum sentido de estar vivo ainda. Já que esta máquina, o Mac Studio, é capaz de proporcionar prazeres iguais aos prazeres proporcionados pelo Mac Pro. Então a Apple sabe disso. E ela vai limar o Mac Pro cedo ou tarde, você pode ter certeza. Mas aí eu fui lá e adquiri esse Mac Studio, por quê? Porque eu tô sempre mudando as coisas, eu tô sempre indo pra cá, pra lá, mas mudando não, aprimorando, não mudando, aprimorando, né? Ah, vou mudando aqui, mudando ali. Eu tenho ali a outra desktop e ela tava triste, ela tava sozinha, ela estava só com o monitor, teclado e mouse. E quando eu ia usar aquela outra desktop que está no quarto, eu levava o meu MacBook, plugava ele no monitor e aí utilizava. Eu falei, não, não, porque assim não é legal, assim não é legal. E eu ficava matutando, né? Eu ainda quero trocar o monitor ali, quero colocar um monitor de 27 igual eu, esses dois aqui da LG que eu tenho, eu quero colocar lá. Mas enquanto isso, eu estou aqui navegando na internet, estou observando os arredores, observando o que está acontecendo e prestando atenção, né, no que está acontecendo. E eu sempre vou namorando as coisas, entro no site da Apple, dou uma olhada, a galera entra no site pornô, eu entro no site da Apple, entendeu? Quando eu quero sentir prazer, entro no site da Apple. Aí eu estou lá namorando, vou daqui, vou dali, olho aqui, olho ali, né, aí eu... Pô, meu Mac Studio é bacana, será que eu troco? E aí a Apple não aceita na troca o meu Mac Mini com M2 Pro, chip M2 Pro. Ela não aceita esse Mac Mini porque ele é muito novo. Ela não aceita na troca pelo Mac Studio, por exemplo. Aí eu fui na Best Buy, né? Maravilhosa loja de eletrônicos aqui dos Estados Unidos. E lá eu brincando, né? Simulando compras... Eles aceitam o Mac Mini na troca, $800 eles dão na troca, lá eles aceitam. Falei, beleza, e quanto que é o Mac Studio, né? Aí fui olhar o Mac Studio, ele é $1,999 com o chip M2 Max, né? E aí eu, observando, falei, pô, mas será que eu troco? Dou o meu de entrada, mas eu não queria pagar à vista, porque pagar à vista não tem porquê, entendeu? Não precisa pagar à vista computadores. Não precisa pagar à vista. Aí eu, observando as formas de pagamento, eu vi ali que a Best Buy estava oferecendo um plano chamado Upgrade Plus. Fui ler a respeito e nada mais é do que um sistema de troca da Best Buy, onde você paga mensalmente pelo computador. Ao final do plano, você tem a opção de liquidar a sua fatura e ficar com o aparelho, ou entregar o aparelho e pegar um novo e continuar no plano, exatamente como eu faço no iPhone, né? Cada 12 meses vou lá, entrego o meu, pego o novo e um abraço. Mesmo esquema com os computadores a Best Buy está fazendo. E ao invés de você pagar $1,999, você paga $40 por mês. Eu falei, é aí que eu tô indo. É, vou de cabeça, vai cantar, vai cantar. E não deu outra. Fiz lá a transação, aprovação do crédito, coisa e tal, coisa, e aí fui buscar o Mac Studio, está aqui na minha frente enquanto eu falo com vocês. Ele é 3 vezes quase a altura do Mac Mini, parrudo, pesado, né? 2 entradas USB-C na frente e 1 entrada de cartão de memória, outras entradas atrás. Eu, no caso, pluguei uma SSD de 1 TB que eu tenho atrás para servir como backup na Time Machine, né? Pluguei eles nos 2 monitores aqui, peguei o Mac Mini que estava aqui, passei ele para o quarto, na desktop do quarto, pluguei ele lá, configurei ele lá, e ele está lá montadinho no quarto. Quando eu acordar de madruga, tendo aquela ideia maravilhosa, né, gênio, já estou ali, não preciso sair do quarto, já vai ali mesmo, já começa, já foi. Mas, querido web espectador, foram 6 minutos de conversa para chegar aonde? O que, que eu quero falar com vocês de verdade? Estava observando o John Prosser, o único cara por enquanto, na internet que ainda fala umas reais, porque o resto é tudo, né? Você sabe, né? Você sabe. O resto é tudo, né? Até o talo. O John Prosser ainda fala, né? Enquanto a Apple não comprar ele, ele ainda fala umas reais. E ele veio com um assunto que eu achei bacana e interessante, né? Não traduzindo o assunto dele, mas pegando o fio da meada, como já diria o profeta, sobre o que está acontecendo, porque eu já falo sobre isso também há um tempo, o que está acontecendo com a Apple em termos de computadores agora. Eles já estão reféns de iPhones. Os iPhones precisam ser lançados todo ano. E a Apple trouxe todas as outras empresas com ela por conta disso. E eu já falei diversas vezes que não há necessidade de você ter um upgrade de iPhone todo dia. Não tem para onde correr. As mudanças são muito bobas. Você vê que agora eles estão mudando o material com que o iPhone é feito. Ah, esse é de titânio. Ah, esse é de lata. Não tem muito para onde correr, entendeu? Software você consegue lapidar, software você consegue aprimorar, você consegue ir sempre adicionando algumas funções, porque o software ele é muito mais mutável do que o hardware, né? Agora, há necessidade da troca do iPhone todo ano para as pessoas comuns, porque a porcentagem de pessoas que realmente fazem essa troca todo ano são os entusiastas de tecnologia, me coloco nessa posição, os youtubers, que precisa comprar tudo para fazer vídeo, e do resto, meu, para você convencer uma pessoa que não se interessa por tecnologia para trocar um iPhone 12 pelo 13 ou 14 pelo 15 que acabou de sair, é muito difícil. Porque o cara não vê aquilo como você vê. Mesmo que tenha algumas mudanças, não é uma mudança que, ah, não, acabei de pagar esse aqui, não preciso. Então é difícil que isso aconteça, a não ser que você tenha, né, um dos fatores que eu sempre falo, ou a comodidade, ou a oportunidade. E aí você acaba trocando, sem a necessidade da troca. Agora, normal, pessoas comuns, muito difícil. Pessoas andam ainda com telefones de 10 anos atrás. Porque tá fazendo o que dá para fazer, tá valendo. Agora, a Apple tá entrando nessa nos computadores também. Fazem 10 meses que ela lançou o M2. E a semana, 2 semanas atrás, ela veio com o M3. Agora, quem que vai trocar de computador nesse ritmo? A não ser que seja um entusiasta. Esse aqui que eu peguei, Mac Studio ontem, é um M2 Max. computador tem 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU, de, né, processamento gráfico, 32 GB de memória RAM. É a máquina mais parruda que eu já tive. Eu não vou trocar a máquina o ano que vem, a não ser que amanhã eu comece a trabalhar para Pixar, né? Oh, agora você trabalha aqui na criação do The Division para Activision, para Ubisoft. Aí meu computador vai peidar, né? É capaz que esse nem peide, porque, né, como o John Prosser estava falando, o M1 que ele tem ainda no iMac dá conta do recado para ele fazer o que ele precisa e dá conta do recado para 90% das pessoas. O M1, a gente já tá no M3. Então eu fico namorando ali, né? Ah, vou trocar o meu MacBook Pro M2 Pro pelo MacBook Pro preto, que não é preto, M3. Mas para mim é só pela comodidade. Não é pela necessidade daquela troca. Mesma coisa que eu fiz aqui. Eu queria montar as duas desktops, surgiu a oportunidade. Barato por mês, troquei. Preciso dessa máquina porque senão eu tava peidando com a outra, não tava dando conta. Não, tava dando conta. Só que surgiu a oportunidade, eu coloquei aqui, que eu tava afim, né? Agora esse ritmo vai encavalar. Esse ritmo que a Apple tá criando, ela vai se tornar refém dela mesma. Nenhuma outra companhia de computadores, HP, Dell, nenhuma outra companhia, Samsung, fica lançando computador todo ano. Você não vê eles lançando computadores todo ano. Então, quer dizer, a Apple tem que segurar essa onda. Dá um espaço para as pessoas respirarem e realmente precisarem dessa troca, né? Para você sentir, pô, meu computador já não tá dando mais. Porque senão você não consegue estimular isso. Não é só, tipo, vou comprar como se fosse um tênis, né? Vou sair com esse tênis hoje, vou sair com esse tênis amanhã. O computador fica ali, meu. A hora que você vai usar, você vai usar. Então a Apple precisa, né? Claro que eu não tenho nada a ver com que os caras vão decidir ou não. Isso aqui é opinião só. Que a gente pensa que os caras também estão pensando tudo isso, mas o que que tá valendo a pena mais? O que que é importante para eles hoje em dia lá? É a grana? É jogar essa ideia de que tá sempre inovando, que tá sempre sendo mais rápido que todo mundo, que isso daí também ajuda a vender? Quem vai saber o que que tá rolando? Mas isso é um risco, né, meu? Porque você vai canibalizando. Né? Mesma coisa com o iPad. Pô, tem gente que usa o iPad e se você realmente entrar de cabeça e se adaptar ao iPad, você não precisa de computador, cara. Principalmente os novos iPads. A digníssima, eu dei pra ela um iPad normal, um iPad de 10.9 polegadas que saiu ano passado, e ela se adaptou ao iPad. Ela trabalha com iPad, ela faz reunião do trampo com iPad. Ela nunca teve, ela tem um HP. Só que ela se adaptou ao iPad, ela vai viajar, ela leva o iPad. Né? Tá bonitinho, tá com o teclado da Apple, aquele case com teclado, tem a caneta. E ela se adaptou, colocou os aplicativos Microsoft que davam para colocar. E quer dizer, se bobear, ela não precisa do computador. Né? E é assim que funciona. Então quem comprou um M2, que nem eu comprei um M2, eu não tenho por que pegar um M3. Se agora em fevereiro eu pegar o MacBook preto, é pela comodidade de eu já ter pago o meu MacBook antigo entre aspas, vou, entrego para a Apple paga mais da metade, né? Outra comodidade, e aí eu pego o novo. Mas não é necessidade. Então, a gente está passando por um momento que é difícil entender o que está se passando pela cabeça da Apple. É difícil entender o que eles estão querendo cultivar com isso, né? Porque a grande maioria das pessoas, se já não trocam de telefone que está na mão delas todo dia, computador então, meu, a não ser que você trabalhe muito, né, com aquilo, você esquece o computador ali. Você compra um iMac hoje, você fica com o iMac ali. 3, 4 anos, não tem problema. Então tá confuso. Tá confuso, tá estranho, tá muito rápido, tá sufocante, né? Tá sufocante. Você não consegue respirar, você não consegue admirar o que tá vindo. Ah, esse aqui é 20% mais rápido que esse daqui. Ah, tá bom. Tá bom. Só ser rápido é o que interessa, ser mais potente é o que interessa. E o que está mudando por fora? O que realmente está fazendo a diferença? Nada, é o mesmo aparelho. Estou gravando aqui, estou aqui com outra janela aberta, com o vídeo aberto. Você não escuta nada, ó. Não tem uma ventoinha, não tem nada nesse MacBook, nesse Mac Studio. Não chora para nada. Então quer dizer... Vamos ver onde isso vai dar. Se eu aconselho essa troca de computador todo ano, não, né? Não tem como aconselhar um negócio desse. A não ser que você esteja usando um computador de 2010, 2012, que já não recebe mais atualizações de nada, aí, pô, você vai trocar o computador porque você precisa, é a necessidade, né? Um dos três pilares que eu sempre falo. Necessidade, nesse caso. Agora, você tem um do ano passado, do ano retrasado... Qualquer um com processadores Apple, você não vai trocar. Então, vamos ver onde isso vai chegar. Eu estou curioso para saber onde isso vai chegar. Porque o Tim Cozido, nosso amigo... Good morning! Good morning! Ele quer grana, cara. Ele quer grana. Ele quer mais grana. 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 Vamos ver onde isso vai chegar. Um abraço. Tchau.